Basta ver o desempenho da nossa balança comercial. E sem uma estratégia de enfrentamento da crise, vamos ser levados de roldão, nós e nossos vizinhos, parceiros latino-americanos. Afinal, o que se arma e toda o horizonte não é apenas uma marolinha. A crise na Europa e nos Estados Unidos não é o vale de um ciclo, não é o vale de um ciclo que acabará entrando em um processo de retomada por vias naturais, arrebatando-nos juntos para os céus. Não. Antigamente, as crises cíclicas do capitalismo eram revertidas por políticas fiscais e monetárias expansivas. Hoje, o sistema resiste e políticas monetárias, senador Diniz, tornaram-se ineficazes. É a armadilha da liquidez de que falava John Maynard Keynes. As empresas têm dinheiro abundante para investir, mas não investem porque não há demanda. É tão simples assim. As violentas políticas de contração fiscal adotadas pelos países europeus para salvar o seu sistema bancário travaram a retomada do crescimento e espalharam a recessão e a depressão. Qual, então, a saída para a Europa do euro? A única saída, senador Diniz, é aumentar as exportações e o superávit comercial para substituir a demanda interna contraída pelas políticas ditas de austeridade. Corte na previdência, na saúde, nas leis sociais e no salário. Aumentar as exportações para quem? Ora, fazer superávit comercial a todo custo em cima de quem? Ora, em cima de nós, em cima do Brasil e dos países latino-americanos. Mas o cerco complica-se. Os Estados Unidos anunciaram a meta de dobrar suas exportações a cada 5 anos. O Japão está com uma política cambial agressiva para aumentar suas exportações e aposta também na ampliação do mercado interno. A China intensifica e reforça seu modelo exportador e de superávit comercial. Enfim, nosso sistema comercial sofre ataques em todas as frentes. Com seus mercados retraídos, os países industrializados miram os mercados dos emergentes como sua única e exclusiva salvação. E os emergentes somos nós. E isto acontece em um momento em que, depois de 19 anos de superávit comercial, o Brasil passa a acumular déficits comerciais e déficits em conta corrente. E qual a estratégia proposta ou sinalizada pelo governo brasileiro diante disso tudo? Nenhuma. Daí porque eu não entendo esta euforia pela redução do processo inflacionário num determinado momento em que a balança comercial sofre déficits tão absurdos. Nenhuma estratégia ao mesmo tempo em que os movimentos táticos de desoneração se estiolaram. Não tem mais efeito algum, ao não ser o de aumentar os lucros das multinacionais e a remessa para o exterior de juros e de lucros. É claro que a saída não pode ser esta bobagem de acordos de livre comércio com os países desenvolvidos, acordos bilaterais. Seria o confronto do Davi sem a funda com o Golias, extraordinariamente bem armado. A saída visível e possível é o aprofundamento da integração produtiva e econômica da América do Sul como eixo central para a retomada de nosso desenvolvimento. Apenas como bloco podemos nos defender do verdadeiro dumping comercial que se engatilha contra nós. Mais ainda, desta vez o declínio da indústria manufatureira em toda a América do Sul não será compensado pelo aumento das exportações de commodities, como ocorreu nos anos 2000 até a crise de 2008. Afinal, a China, o glutão insaciável de grãos, de minérios, de carnes, da América do Sul, o nosso grande consumidor, revela-se indisposta. Quer dizer, estamos no mesmo barco. Em consequência, precisamos de uma estratégia comum para não afundar. Contudo, não chegaremos a um porto seguro sem a decidida liderança brasileira, que não existe, não se expressa, não se define. Será que é tão difícil entender isso? Eu acho que não. Mas do alto desta tribuna, lanço um olhar ao Brasil, ao plenário, apuro ouvidos para sons e murmúrios da esplanada dos ministérios. Espero com ansiedade um movimento no Palácio do Planalto. Desejo até mesmo que a oposição diga alguma coisa. Algo diferente do que o senador Álvaro Dias disse hoje. À procura dos escândalos que se sucedem em todos os governos, os cartéis das empresas militando contra os interesses do país. Mas não escuto absolutamente nada. Não escuto nada que seja um pouco mais criativo que as mesmices dos enganosos e marqueteiros choques de gestão. E nada ouço, nada vejo, nada sinto. E esta casa? E o nosso Senado? Ora, o Senado diverte-se, distrai-se com a dita pauta positiva. E o meu partido, o PMDB? Bom, o meu partido é assunto para um outro discurso, mas cá entre nós vai realmente muito mal. Presidente, obrigado pelo tempo que me foi
concedido. Senador, eu gostaria de ter uma parte.
Como não, senador Cristóvão?
Senador, eu quero acrescentar mais uma grande ameaça, que é a euforia do governo. Não percebendo a dificuldade do momento que nós atravessamos. E talvez essa, senador, seja a mais grave de todas as ameaças, porque ela impede ver as outras ameaças. Essa é uma ameaça que cega. A comemoração, por exemplo, da redução nessas semanas da taxa de inflação, como se isso fosse a vitória diante da inflação. As condições estão dadas para que essa inflação não seja resolvida tão fácil.
Quais sejam? Manifestação nas ruas e retração da economia interna.
Pronto, isso provoca.
Ou seja, o desastre não justifica a euforia da redução.
Claro, não justifica. Isso daí é como dizer que lá no Paraná, esse ano teve o maior frio de muitos anos. Isso é prova de que não há aquecimento global, como eu ouvi gente dizendo. Isso é prova da desorganização climática. Então, essa euforia que impede o governo de ver, impede os nossos partidos de verem, são uma ameaça a nos preocupar. Nesse sentido, o seu discurso ajuda muito mais do que todos os elogios feitos aqui a favor do governo, porque ajuda o governo a acender uma luzinha e diz: será que as coisas estão bem mesmo? Será que não é preciso uma mudança de rumo? Será que não é preciso ajustar, e mais do que ajustar, mudar diversas coisas? Além disso, a outra ameaça é o médio e longo prazo, que o senhor falou. A oposição não diz para que viria. Não dá nenhuma proposta alternativa. Faz críticas sem dizer o que faria no governo. A gente fica com a dupla ameaça. A ameaça daqueles que pensam conforme o governo atual e a ameaça da falta de proposta dos que não pensam como o governo atual. E muitos, como nós e alguns de nossos partidos, a ameaça de estarmos omissos. Salvo um discurso seu, um discurso meu, um discurso do senador Jarbas, uma omissão dessa casa num momento tão crítico, tão difícil, não só pela crise conjuntural, mas sobretudo pela falta de uma proposta de reorientação da estrutura que caracteriza a sociedade e a economia brasileira. O seu discurso, a presidenta devia olhar com mais cuidado, mais atenção, mais gratidão do que todos os elogios que têm sido feitos a ela nessas últimas semanas e meses aqui. Pena que isso não vai acontecer. Ela vai continuar preferindo ler os elogios, mesmo que sejam produtos da cegueira que a euforia provoca.
Senador, na verdade, esse meu discurso de hoje é uma reiteração do discurso que eu fiz no dia 1º, na abertura dos trabalhos do segundo semestre desse ano no Senado. Mas eu realmente não entendo como é que esse desastre da economia pode levar a base do governo à euforia. Logo, senador Cristóvão, a maior ameaça que o Brasil tenha, o que o Brasil tem hoje, é o Congresso Nacional e o nosso silêncio. À exceção de alguns poucos, a ausência absoluta de propostas alternativas da oposição, que fica falando na corrupção, que existe, tem que ser combatida, e eu acho que as instituições estão dando conta disso, não há nenhuma proposta de mudança de rumo. Eu começava a minha intervenção hoje, Vossa Excelência não estava no plenário, dizendo que é uma visita da saúde. É um momento em que parece que o organismo econômico brasileiro se reabilitou e todo mundo bate palma. A presidenta subiu 5 pontos depois de ter caído 26. É a visita da saúde. Eu dizia que este plenário se assemelha, no discurso, àquele menino otimista que, vendo a horta da sua casa completamente devastada pela manhã, bate na porta do quarto do pai e da mãe e diz: papai, mamãe, provavelmente ganhamos um cabrito. Há uma indiferença absoluta do Congresso Nacional. E a nossa presidente responde a tudo isso inaugurando o trem elevado Quester, que é um trem movido a sopro, que transporta o pessoal do aeroporto de Porto Alegre até a rodoviária num percurso de 800 metros. E isto vira a grande notícia do governo para o Brasil. A Dilma recuperou 5 pontos, mas caiu 26. E a situação da economia é muito ruim. E o Brasil não pode ver o governo se dirigindo com opiniões de marqueteiros para o processo eleitoral. A nossa presidente tem que cuidar do país, tem que entender que a economia está desorientada. E a minha insatisfação, embora a base do governo, o que eu quero é que isto melhore, aumenta quando eu vejo na imprensa hoje, a imprensa da internet pelo menos, a notícia é que o CAD aprovou uma brutal associação da nossa Embrapa com a Monsanto, dos transgênicos norte-americanos. Então, o que eu vejo é que todos os compromissos, tudo que nos levou a apoiar esse governo e continuamos apoiando, porque não somos cínicos, somos céticos. E o cético se caracteriza por uma vontade desesperada de voltar a acreditar, enquanto o cínico não acredita em mais nada, vai se desfazendo. Vai se desfazendo. E aquilo que nos levava a participar desse processo com entusiasmo vai desaparecendo. A economia vai mal e não é um bonde movido a sopro em Porto Alegre, que aliás já foi construído há mais de 25 anos, recentemente inaugurado pela presidente, que vai resolver os problemas nacionais. Enquanto isso, o Congresso continua nesse obtuso, completo, inexorável silêncio. Falta de propostas, falta de discussão. E ainda, repito o que disse já no começo da minha intervenção, os gênios da comunicação do Senado resolveram retirar a repetição do plenário do Senado, que é onde nós falamos, colocamos as nossas opiniões, que era replicado às 8:30 da noite para às 11 horas. Portanto, Vossa Excelência, que provavelmente vai falar depois de mim, agora será pouco escutado, porque está dentro do expediente dos trabalhadores brasileiros. E menos escutado ainda será à noite, porque irá para o ar a intervenção de Vossa Excelência depois das 3 horas da manhã. Obrigado, presidente.